Acervo NF.
Voltamos com o Acervo NF, que nesta edição apresenta o diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martim, sobre o BPO, Benefício Proporcional Opcional no Norte Fluminense, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 11, no Sindipetro NF de Campos. Confira a segunda parte da palestra.
Bom, mas nesse caso aqui, companheiros, para nós que temos o plano PETS, quanto menor for o INSS, maior será a suplementação. Porque a minha média é 9.579. Se meu INSS fosse 3.200, seria 9.579 menos 3.200. Portanto, minha suplementação não daria 7.246, daria menos. Então, nesse caso aqui, o fato do INSS ser menor aumenta a minha suplementação para 7.246. Bom, aí eu já tenho minha suplementação integral. Então, se Paulo César tivesse hoje 55 anos e 4 meses, ou seja, daqui a 9 anos, a suplementação dele, de acordo com a média calculada ali, e de acordo com o INSS, pela regra que o INSS adota hoje, minha suplementação seria 7.246. Então, quanto é que vai ser o meu BPO? O meu BPO vai ser aquele fator 0,766 aplicado sobre a suplementação, 7.246. Quando você vê para o lado esquerdo, está lá, valor da suplementação PETO, 7.246. Valor do saldamento do BPO, 0,766. Valor do BPO, 5.555. Ah, Paulo César, quer dizer que se o meu fator fosse igual a 1, ou seja, se em vez de, for, de eu ter 322 meses de TVP, eu tivesse 420, 420 dividido por 420, o meu fator seria igual a 1. Se o meu fator fosse igual a 1, o meu BPO seria 7.246, que é o mesmo valor da minha suplementação integral? A resposta é sim. Então, eu já respondo, quando eu digo isso, a segunda pergunta. Ah, Paulo César, quer dizer que se meu fator for igual a 1, e eu fizer o BPO, eu garanto o mesmo benefício que eu teria se fosse pedir a suplementação da PETS, ou seja, o benefício integral. E eu posso ir para o plano 2 e fazer uma outra renda? É isso que você está falando? É isso mesmo. Então, para essas pessoas que o fator do BPO foi igual a 1, se ele fizer o BPO, ele garante a renda do plano integral e vai acumular uma outra renda no plano PETS 2. Então, para esse caso aí, eu não tenho dúvida nenhuma que deve fazer o BPO e ir para o plano 2, tranquilamente. Uma outra situação importante. Ele está me mostrando lá que minha data aprovada do INSS, 1º de fevereiro de 2019. Também a data provável da PETS, 1º de fevereiro de 2019. Se eu tivesse começado com 18 anos, em vez de 20, qual é a data que estaria ali no INSS? 2017. E a da PETS, 2019. Só que 2017 eu ia poder pedir? Podia. Porque eu tenho o INSS. Rescindir o contrato, pediria. Mas aí eu tomo o redutor do limite de idade, porque eu vou estar fechado com a carência do INSS, mas ainda não vou ter a idade. E no BPO, também acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Então, se você, no meu caso, não é meu caso, mas nas planilhas que eu tenho visto aqui, da diferente ali, 2017, 2019, ele pode pedir o BPO, receber o BPO a partir de 2017, mas vai tomar o redutor do limite de idade. Da mesma forma como o cálculo do benefício integral. Se não tiver os 55, também toma o redutor do limite de idade. Lógico que para quem é do grupo 78 e 79, que é o pessoal que repactou, não é 55, é 53. Mas para o pós-79 é 55. E quem é anterior a 78 não tem o limite de idade, só a carência do INSS. Bom, então, o que é que quer dizer aquele 5.555? Quando eu fizer a minha adesão ao PPO até 30 de novembro de 2010, A partir de 1º de dezembro de 2010, eu vou garantir aquela renda ali, 5.555, e paro de pagar o plano Petros. Então, meu último pagamento para o plano Petros será 25 de novembro de 2010. A partir daí, fazendo o BPO até 30 de novembro de 2010, eu paro de pagar o plano Petros. Então, no dia 20 de dezembro de 2010, não descontará mais, no meu caso, R$ 960,00 que desconta para o plano Petros, lá no meu contra-cheque. Não vai ter mais aquele desconto. Bom, Paulo César, mas e aí? Eu perdi aquela renda? Não. Aquela renda você garantiu, 5.555. Mas me diz uma coisa, se o INSS aumentar até 2019, que é a data que eu vou poder receber, se cair o fator previdenciário e o INSS aumentar, vai mudar o cálculo do BPO e vai diminuir o valor do BPO? Não. É uma renda que a partir de 1º de dezembro de 2010 é corrigida mensalmente pelo IPCA. E se o INSS melhorar, se o meu INSS passar para 2.500, 3 mil, se cair o fator previdenciário, for substituído para outra regra e melhorar o INSS, vai melhorar o INSS e não vai mexer no valor do fator. E no valor do BPO, desculpe. E, logicamente, também no fator não mexe, portanto, permanece ali os 5.555, corrigido todo mês pelo IPCA. Bom, mas aí eu pedi para voltar para a tela anterior do BPO, essa aí. Só que a gente tem que explicar também que quando eu paro de pagar o plano Petros, a partir de dezembro de 2010, eu garanti a renda. Mas o plano Petros não é só renda, ele também é o seguro, é o risco, é a invalidez, é a pensão por morte, é o pecúlio. O que é que acontece com um seguro quando eu deixo de pagar? Eu pago 20 anos o seguro do carro, deixei de pagar, o que é que acontece? Não adiantou os 20 anos que eu paguei, perde a cobertura. Com o plano Petros, na questão do seguro, ou seja, dos benefícios de risco, acontece a mesma coisa. Parou de pagar, a partir de dezembro de 2010, perdeu a cobertura de risco. Como você, nesse caso, teria direito, se você saísse do plano, a receber uma reserva de poupança, se você saísse sem se aposentar, fosse pedir o seu dinheiro lá no plano, você teria direito à reserva de poupança. Então, no benefício de risco, que é o que eu vou pedir para o companheiro acessar, se você fizer o BPO, o benefício de risco do plano PET será calculado somente sobre a reserva de poupança. E aí eu vou mostrar o que é que acontece nesse caso. Clicou no benefício de risco? Está processando. Bom, aí vai abrir uma tela e que vai mostrar lá como é calculada a minha reserva de poupança. Eu vou mostrar como é calculada a reserva de poupança, depois vou mostrar quanto é que é a minha reserva de poupança e quanto é que vai ser minha cobertura de risco a partir do momento que eu fizer o BPO e parar de pagar o plano Petros. Detalhe importante, lá no cálculo da reserva de poupança que eu vou mostrar, tem lá, desde a criação da Petros, cada período, como é que é feita a correção dos valores que você contribuiu e que forma a sua reserva de poupança. E vocês vão ver nessa apresentação que o valor é muito pequeno. Por quê? Durante os vários períodos, principalmente dos planos econômicos, ele aplica os piores índices. Ele pega todas as suas contribuições, descarta as contribuições que a empresa fez e corrige por índices muito ruins. Com a inflação alta, isso aí diminui bastante a sua reserva de poupança. E teve um período, que é de 70 até 77, que não há correção, devolve valor histórico. Então, você imagina que você contribuiu, se você entrou em 75, por exemplo, no plano, 75 até 77, que você pagou, devolver em valor histórico, o que é que você vai receber? 0,000, convertendo a moeda da época para a moeda de hoje. Então, desaparece esse período contributivo, vira pó. Desaparece. Eu acho melhor você fechar lá em cima. Fecha de novo lá em cima. Fecha aí. Aí maximiza e desce lá. Isso, e clica de novo no cálculo do BPO. Não, vai, benefício de risco, vai direto. Esse agora ele vai mais rápido. Fecha ele de novo, fecha aqui também. Fecha aí. E vai. Fecha aí. É, começa de novo. Vamos acessar de novo. Bom, e aí, como a invalidez e a pensão vai ser calculada sobre a reserva de poupança, eu posso adiantar aqui, enquanto ele está acessando aí, que no meu caso, a minha invalidez, eu jogo lá a data, na simulação ali, do benefício de risco, eu coloco lá qualquer data. Então eu coloco lá 2/12/2010. E vai apresentar minha reserva de contribuição, está dando R$113 mil, minha reserva de poupança, que ele chama de reserva de contribuição, e calcula a pensão invalidez sobre essa reserva. Então, na invalidez vai dar R$ 517 por mês, e na pensão vai dar R$ 547 por mês. Aí o R$ 5.555 do BPO desapareceu. Ah, quer dizer que eu faço BPO até 30 de novembro, 1º de dezembro eu paro de pagar o plano Petros. Aí no dia 2 de dezembro eu tenho uma invalidez. Aí eu perco R$ 5.555 e fico só com R$ 517? Sim. Bom, então não tem sentido eu fazer o BPO. Aí a resposta é: não tem sentido fazer o BPO e não ingressar no plano 2. Porque se você fizer o BPO e não ingressar no plano 2, é essa a cobertura de risco que você vai ter. Se você fizer o BPO e ingressar no plano 2, além dessa cobertura de risco, que é reduzida, você vai ter a cobertura de risco do plano Petros 2. Mas, Paulo César, eu ainda vou pagar a primeira contribuição do plano Petros 2 no dia 25 de dezembro. Você está dizendo que no dia 2 de dezembro teve o acidente e você ainda não pagou a primeira contribuição para o plano Petros. Vai ter cobertura de risco? Vai. Quem inscrever no plano Petros 2 até 30 de novembro de 2010... e para isso tem que fazer o BPO, terá a cobertura de risco sem nenhuma carência. Ah, e se eu fizer o BPO até 30/10/2010 e só me inscrever no plano 2 no dia 1º, no dia 2, vai pegar a carência do plano Petros 2 para benefício de risco, que é um ano. Portanto, quem fizer o BPO até 30/novembro de 2010, tem que também inscrever no plano Petros 2 até 30 de novembro de 2010. Tá, Paulo César, aí no dia 2 acontece invalidez e vai pagar o benefício de risco. Qual é o benefício de risco do plano Petros 2? Eu vou ter 517 do plano Petros, que eu fiz o BPO, e quanto é que eu vou ter a mais de benefício de risco lá no plano 2? Aí o cálculo lá no plano 2 é 84% da meu salário cheio menos o INSS. Então, eu pego o salário cheio menos o INSS e sobre esse resultado aplico 84%. Porque o INSS você vai receber. Detalhe importante: aposentadoria para invalidez no INSS não tem fator previdenciário. Então, no meu caso, ali é 2.300. Se for invalidez, é 3.200. Tá? No INSS. Então, a conta lá no plano 2 vai ser salário cheio, menos os 3.200, aplica 84% sobre esse resultado. Ou seja, 9.000, arredondando, né? 9.500, então, vamos botar 9.000, menos 3, 6, 84% sobre 6. Esse vai ser o meu benefício de risco no plano 2, mais os R$ 517 do plano Petros. Tá, e como é que é no plano Petros a invalidez se eu não fizer o BPO? Como é a invalidez do plano Petros? Como é a cobertura de invalidez do plano Petros? A cobertura de invalidez do plano Petros é essa mesma diferença, salário cheio menos INSS, só que nessa diferença aplica 90% e não 84%. Aí você vai dizer, não, então lá no plano PETS, a invalidez é melhor, porque é 90 e aqui é 84. Só que no plano PETS você desconta sobre o benefício. E no plano PETS 2 não tem nenhum desconto sobre o benefício. Aí quanto é que é o desconto lá no plano PETS? É o mesmo percentual que você desconta hoje sobre o salário. Então, se eu desconto sobre o salário 11%, seja aposentadoria normal ou invalidez, quando calcular esse benefício, vai descontar 11%. E lá no plano 2, não desconta nada. Então, apesar do percentual ser 84% no plano 2 e no plano PETS ser 90%, como no plano 2 não tem desconto, acaba a renda de invalidez sendo melhor do que se eu ficasse no plano PETS. Além dos R$ 517 do plano PETS que eu vou receber se fizer o BPO. E na pensão? Além dos 547 que a viúva vai garantir lá no plano PETS, porque eu fiz o BPO. Como é que é a pensão no plano 2? É essa mesma diferença, salário cheio, INSS, mas aí o percentual não é 84%, é 72%. E no plano PETS, qual é o percentual? É a mesma diferença, agora o percentual é 50% mais 10% para cada dependente. Então, se deixou a viúva, 60%. Então, lá no plano 2 é melhor. Se deixou uma viúva e um filho, 70%. Então, lá no plano 2 é melhor. A partir do segundo filho, aí já passa o percentual ser 80%. Aí desconta na pensão. No plano 2 não desconta na pensão e no plano PETS também não desconta na pensão. Tá? Aí, no final aqui, eu vou mostrar um quadro comparativo da minha situação, né? Continuando no plano PETS, fazendo BPO e não ir para o plano PETS 2 e fazendo BPO e ir para o plano 2, para o benefício de renda, para o benefício de risco e as contribuições. Como é que fica nessas três situações, que aí vai ficar mais claro para vocês. Bom, então, continuando aqui a explicação, como eu já disse, é necessário que as pessoas, até 30 de novembro, se quiserem fazer o BPO, também até 30 de novembro, tem que inscrever no plano PETS 2. Muito bem. No meu caso, a partir de fevereiro, de dezembro de 2010, eu vou garantir aqueles R$ 5.555. Até 2019, eu vou continuar na empresa, pelo menos até 2019, né? Porque eu não fechei o tempo do INSS nem da PETS. E nesse período, eu parei de pagar o plano PETS, mas vou passar a pagar o plano PETS 2. Então, a outra simulação que você tem que fazer, além do cálculo do BPO, que eu já acessei aqui, é entrar lá no plano PETS 2 e ver lá no plano PETS 2, nesse tempo que falta, ou seja, de dezembro de 2010 até fevereiro de 2019, no meu caso, quanto que eu vou acumular de renda extra no plano PETS 2. Que se o simulador a gente puder acessar, que está com problema técnico agora, eu vou apresentar. Se não, eu já vou aqui explicando, porque eu já tenho de cabeça, eu já fiz. Então, o que é que acontece? Quando eu abro o simulador do plano PETS 2, ele já apresenta lá na primeira tela a minha situação. Diz que eu entrei em 84 na empresa, diz que eu estou com 47 anos, diz que eu tenho 322 meses de TVP, de, vinculação, de tempo de vinculação previdenciária, que equivale a 28 anos e tantos meses, e apresenta logo embaixo dizendo data provável da aposentadoria, 55 anos e 4 meses. Aí ele pergunta embaixo, vai postergar a aposentadoria? Eu disse não, vou sair com 55 anos e 4 meses. E já dá lá também que eu não estou em condições especiais, ou seja, de dezembro de 2010 até 2019, esse simulador está dizendo que eu não vou estar em área insalubre. E, portanto, a Petrobras não vai estar recolhendo para a Previdência Social os 6% a mais para quem trabalha em área insalubre. E o simulador vai fazer a conta baseado nessa minha condição. Ó, Então eu já tenho lá o tempo que falta, já sei que eu não estou em condição especial, mas eu preciso colocar lá no simulador, que é o único dado que você precisa informar no simulador do plano 2, o seu salário. Bom, então qual é o salário que eu vou botar ali? Em termos de comparação, eu tenho orientado o pessoal a colocar o salário participação do plano PETS. Aí, qual é o salário participação do plano PETS? Salário participação do plano PETS é todas as parcelas do salário que desconta o plano PETS. E onde é que está isso? Está lá embaixo no contra-cheque. Você vai lá, salário participação do plano PETS. Então, no meu caso, o meu salário participação está dando R$ 9.400. Aí eu vou lá no simulador e coloco lá R$ 9.400. Aí clico lá onde tem o íconezinho de simular taxa de contribuição. Aí eu clico ali. Aí sai uma mensagem que diz o seguinte: você está habilitado a fazer o BPO. Quer simular sua aposentadoria no plano 2 na mesma data da saída, ou seja, 55 anos e 4 meses? Eu clico sim. Aí ele me apresenta as minhas taxas de contribuição no plano PETROS 2. E quais são as taxas de contribuição no plano PETROS 2? Elas variam de acordo com a faixa etária. Como eu já vou começar com 47 anos, eu caio dos 47 aos 50 nos 10%. E a partir dos 50, eu já caio nos 11%. Ah, quer dizer que é 10 e 11 fixo? Não. Como você pode variar a contribuição, tem lá a alternativa de você baixar a contribuição. Então, no plano PETROS 2, as taxas contributivas são as seguintes: até 30 anos, de 6 a 8. De 30 a 40, de 6 a 9. 40 a 50, de 6 a 10. E acima dos 50, de 6 a 11. Então, quando eu clico lá no simulador, simular a contribuição, ele já coloca para mim, de 47 a 50, 10. E a partir dos 50, 11. Se eu clicar lá no 10 e 11, eu baixo. Só que se eu fizer isso, a Petrobras também vai baixar a contribuição dela. Então, não é interessante eu fazer isso. Então, lá no simulador, eu deixo 10 e 11. E clico lá em simular meu benefício. Quando eu clico lá em simular o benefício, está dizendo que em fevereiro de 2019, eu vou ter acumulado no plano PETROS uma renda adicional vitalícia de R$ 1.120. R$ 1.120. Então, eu tenho a terceira renda para fazer a minha comparação. Eu tenho o INSS R$ 2.333, eu tenho o BPO R$ 5.555 e tenho o plano PETROS 2, R$ 1.120. Bota aí, vamos ver se agora acessa de novo. 112-3280. Agora tabula aí para mim. Isso. Bom, outro detalhe importante que as pessoas não sabem, é outro conceito importante. Paulo César, lá no simulador, ele está dizendo lá, no plano 2, se eu puder abrir aqui, eu vou mostrar. Está mostrando lá a sua contribuição no plano PETROS 2? A partir de 1º de dezembro de 2010? Está. R$ 940,00. Que é o resultado dos 10% e dos 11%, né? R$ 940,00. A Paulo César, você diz que no plano PETROS você paga R$ 960,00 e que isso representa 11% do seu salário participação? É. Mas você não paga 14,9%? Porque lá no meu contra-cheque, quando eu olho a contribuição PETROS, eu olho lá, 14,9%. Aí eu disse, não, eu não pago 14,9% sobre salário e participação. Como vocês também não pagam. Vocês pagam 14,9% sobre a parcela do salário que passa do teto do INSS, que passa de R$ 3.400. Então, se você pegar o seu contra-cheque, olhar salário e participação e olhar a contribuição, você vai ver que vai variar entre 11%, 10% e 9%. Porque as taxas contributivas são até meio teto, ou seja, até R$ 1.700, 3,9%. De meio teto a um teto, ou seja, de 1.700 a 3.400, teto do INSS, 6,9. E o que passa de 3.400 é que incide 14,9. Então, é a alíquota progressiva. Conforme você vai aplicando isso no seu salário participação, você vê que, no final, o que você realmente paga está variando, no meu caso, R$ 9.500 de salário participação, né, varia entre 10% e 11%, que é mais ou menos a mesma taxa máxima do plano PET 2, no meu caso. Aí eu vou para o outro exemplo, que eu de cara eu digo, não é interessante fazer o BPO e ir para o plano 2. Quem é o grupo que eu diria que, do ponto de vista financeiro, não é interessante, a não ser que já esteja com o BPO igual a 1, que aí é o benefício integral. Mas se o BPO dele não for igual a 1, qual é o grupo, fator de proporção igual a 1, qual é o grupo que não é interessante fazer, do ponto de vista financeiro, fazer o BPO e contribuir para o plano PETOS 2 a partir de 1º de dezembro de 2010? Quem paga menos para o plano PETOS? Quem é esse pessoal? É o pessoal que lá em 91 fez documento dizendo que não queria aumentar a contribuição para 14,9. Certo? Então, esse pessoal, ele paga. Em vez de pagar 3,9, ele paga 1,9. Até R$ 1.700. De 1.700 até 3.400, em vez de ele pagar 6,9, ele paga 4,9. E na parcela do salário dele, que passa dos 3.400, em vez de ele pagar 14,9, ele paga 11,9. Então, para o meu salário participação ali, 9.400, eu estou pagando 11, ele está pagando 7. Se ele vai para o plano 2, ele vai passar para 11. Ele pode baixar para 7, mas não vai acumular o mesmo benefício. Ele não vai acumular, no meu caso, R$ 1.120, porque o meu caso, R$ 1.120 no plano 2 é com 11. Se baixar para 7, não vai dar R$ 1.120. Então, esse caso, eu digo, né, principalmente se o BPO dele não é igual a 1, o fator de proporção dele não é igual a 1 do BPO, e se ele não está topado no teto, né, esse caso, ele vai trocar o consórcio, que ele está pagando um preço de um Gol, para um consórcio que ele vai estar pagando um preço de um Vectra. Só que também tem que dizer que lá no plano PETOS, ele está pagando um consórcio de um Gol, mas ele vai receber um Vectra. E eu vou receber o Vectra, mas estou pagando o preço de um Vectra. Ele está se beneficiando do coletivo. Ele só consegue pagar menos e receber igual porque está no plano coletivo, no mutualismo do plano PETOS. Ah, Paulo César, então vamos entrar na justiça para tirar esse valor a mais. Porque para que foi esse valor a mais? Esse valor a mais, lá em 91, foi para... Pode clicar, você clicou em benefício de risco? Ah, já está ali. É, clica ali em reserva de contribuição rapidinho. Esse valor a mais, ele veio lá na época para que o aposentado e os futuros aposentados, que somos nós, que ainda não aposentamos, quando a gente fosse corrigir o nosso benefício, a correção, em vez de ser em setembro, que é a data base da ativa, né, ela acontecia no ano seguinte, na data do INSS, para antecipar o reajuste. Só que naquela época o reajuste era junho. Então, tinha um reajuste da categoria em setembro, lá a tabela salarial dava 8, 10%, aquela inflação alta 80%, 110%, ele não recebia o reajuste de setembro, esperava até junho do ano que vem para receber esse 110% lá no benefício dele, e a inflação comendo no centro. Quando aumentou essas contribuições para essas três taxas, aumentou em média 3%, essas três taxas que eu citei aqui, quem optou por pagar mais, ou seja, ficou quieto, tem o reajuste do benefício na mesma data da categoria, setembro, do reajuste da ativa. Quem não optou, só tem o reajuste na data de reajuste do INSS. Só que tem uma questão importante, o INSS veio antecipando o reajuste, pagava em junho, passou para abril, maio, abril, né? Março, fevereiro e agora em janeiro. Ah, então, e não tem mais a inflação que tinha. Então, no final das contas, quem está pagando mais é que está sustentando tudo isso. Quem está pagando menos está se beneficiando. E quanto mais tempo, lá em 91 o cara estava longe da aposentadoria, mais está pagando. E quem estava mais perto da aposentadoria, menos pagou. E a conta está no bolo todo. Uns pagando mais, outros pagando menos. Por causa do mutualismo que o plano tem. Se eu tirar esses valores agora, entrar na justiça, porque tem gente entrando na justiça, só que tem um detalhe, é paritária a contribuição. Se você baixar a sua contribuição lá no plano PES, a Petrobras também vai baixar a contribuição dela. E aí, com menos recursos no plano, menos dinheiro para investir, o que vai acontecer? Vai acontecer um rombo que vai ter que acertar a conta lá na frente. Então, essa ação de baixar a contribuição vai baixar. Se todo mundo entrar, ganhar na justiça, vai baixar. Mas depois vai ter que acertar a conta lá na frente, porque a empresa também vai baixar, isso vai dar problema no plano no futuro. Bom, aqui, voltando para a questão do risco, está lá as contribuições, como é que são corrigidas, até 97, valor histórico, de 78 até 96, aqueles índices ali, ORTN, OTN, BTN, né? Só a partir de 94 passou a corrigir pelo IGPM, IPC, INPC, IGPDI, depois voltou para o IGPM, aí a partir de 96 até 2002, é tudo que você contribuiu, mas descontando taxa de risco e corrigindo pelo IGPM, e de 2003 até hoje, tudo que você pagou, descontando a taxa administrativa e não a taxa de risco, e o saldo, corrigindo em janeiro e fevereiro de 2003, pelo IGPM, e março até hoje, pelo IPCA. Então, quando... Pode fechar. Quando você joga essa correção, sua reserva de contribuição, que é a reserva de poupança, vai lá para baixo. Fecha aí de novo e clica de novo, porque senão não sai meus dependentes ali no cálculo. Fecha aí de novo. Eu já fiz isso várias vezes, lá em cima. Clica aí agora, BPO, de novo. O problema é esse, né? Quando demora, né? Não, agora não está demorando, não. Aí, vai lá, benefício de risco. Isso. E aí, em vez de botar lá em reserva de contribuição, no texto vai aparecer, clique aqui. Aí você... Ou é o acesso, ou é muita gente acessando também, né?
Acervo NF, programa que democratiza o conteúdo de eventos promovidos pelo Sindipetro NF. No próximo bloco, confira a terceira parte da palestra.
Acervo NF.